André Busato, médico veterinário. Vamos falar um pouquinho sobre a suinicultura. A região oeste é bastante forte e nós temos novidades, algumas informações que, sem dúvida, são importantes para o setor. André, bom dia, uma satisfação ouvi-lo aqui no CBN Cascavel.
Bom dia, eu fico muito satisfeito em poder estar participando dessa entrevista hoje com vocês.
Esse setor vem crescendo e também os preços, como que estão, André?
Realmente a sinocultura vem passando por um momento bem favorável, né, de crescente nos preços do quilo do suíno, né? Então a gente está com custo de produção também equilibrado, que voltou, comparado a 2016, a patamares que são bons para o produtor, né? Então essa relação de custo-benefício está favorável nesse momento aí.
E em termos de exportação?
Estamos vivendo, as exportações também elas vêm crescendo, e alguns cenários aí em termos de sanidade estão ocorrendo no mundo, com a peste africana, vem abrindo também oportunidades, né, para o Brasil, que tem essa tendência e competência também de poder fazer essa exportação para demais países, né?
E a política adotada pelo governo federal em relação ao setor, algumas medidas têm sido satisfatórias?
Acredito que sim, né? A gente sempre, olhando os outros governos também de uma forma geral, acho que poderia fazer mais coisas, diminuir carga tributária, uma política mais, vamos dizer assim, mais direcionada ao produtor de uma forma geral. Mas como eu te falei, né, por si só nós somos muito competentes em produzir grãos, em produzir carne e acabamos enfrentando essas dificuldades, né? Queria destacar aqui no oeste do Paraná, que é um celeiro de produção de carne suína também e de frango, e o Paraná está prestes a ter um grande diferencial igual ao estado de Santa Catarina, que é ficar livre de febre, no programa de febre de vacinação,
febre
livre
aftosa.
De febre aftosa sem vacinação. Isso aí vai colocar o Paraná num status sanitário semelhante de Santa Catarina e com certeza teremos aumento nas exportações.
Aliás, aproveitando esse gancho, André, até para esclarecer para o ouvinte, a febre aftosa nos bovinos e bubalinos, mas influencia também a própria cadeia. Aí entra a suinicultura, também a própria questão das aves. No que diz respeito à exportação, dá mais crédito para o Paraná, é isso?
É isso aí mesmo. Essa é uma doença que a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, monitora. Então, ela entende o seguinte: se eu consigo controlar a febre aftosa, erradicar ela com programas de vacinação, eu estou me credenciando a ter competência de controlar outras doenças. Então, ela é um parâmetro, apesar de não ser da mesma espécie, como você falou. E ela nos credencia a ter mais competitividade e abertura de mercados.
Há um grupo, algumas manifestações que são contra, inclusive dentro do próprio estado do Paraná, o estado se tornar livre da febre aftosa sem a vacinação. Gostaria que você comentasse um pouco a respeito desse pró e contra em relação a esse assunto.
Isso é um assunto polêmico, mas o que eu posso te dizer, eu morei muito tempo em Chapecó, em Santa Catarina, voltei para o Paraná há alguns anos, há 3 anos, e o que eu pude ver na prática é que quando Santa Catarina conquistou esses status livres, né, com vacina, sem vacinação, portas se abriram. É claro, a gente tem fronteiras secas com outros países, mas nós temos que dar credibilidade aos nossos órgãos de fiscalização. Eu, particularmente, como veterinário e dentro do negócio de suinocultura, eu, particularmente, sou favorável. Eu acho que isso vai trazer mais benefícios e o Paraná vem há anos se preparando para esse momento aí.
E caminha a passos largos para essa conquista. Você vê dessa forma. Essa última vacinação agora, ela deve realmente ser a derradeira?
Olha, do que eu venho conversando com colegas, tem grande chance de ser ou mais uma. Eu acredito que sim, né? Mas isso pode mudar. Mas do que eu venho o que a gente vem visto, né, ainda não está comunicado oficialmente, mas acredita-se que sim.
Voltando a falar sobre a suinocultura, André, você falava sobre esse momento que vive o setor de forma bastante positiva. O governo não tem ajudado, mas o setor por si só tem caminhado e caminhado bem. Isso vem aumentando? Tem mais criadores surgindo? Como é que está a situação, principalmente aqui no oeste do Paraná?
Como eu te falei, eu estou completando 18 para 19 anos no mercado de suinocultura. Eu já vi diversas crises, né? Mas essa, a última mesmo, que foi de 2016, devido aos altos custos de produção, principalmente do milho, o que ocorreu? Não ocorreu o que acontecia em outras crises, que é o aventureiro, que é aquela pessoa, o investidor que vê a suinocultura como uma atividade. Ela tem essa dinâmica de ser rápida e gerar uma boa rentabilidade, e essa pessoa acabava se aventurando no setor. Isso não veio ocorrendo. Então, eu acredito que mesmo com esse bom momento que a gente vem ocorrendo, o plantel está estabilizado e projetos vêm acontecendo, sim, de ampliação, mas projetos planejados, já pensando no mercado de exportação, que isso é feito praticamente pelas cooperativas e agroindústrias do Paraná. Então, eu vejo um plantel estabilizado, vejo ampliações direcionando para o mercado externo, e isso vai acabar fazendo que não ocorra excesso de produção e o preço diminua rapidamente, do mesmo jeito que ele aumente.
Eu te faço essa pergunta, André, até para a gente enfatizar bem a questão também do consumo. Como é que está o consumo no Brasil e no mundo?
No mundo, a carne suína ainda é a primeira, né, com 44 para 45 quilos per capita ano, bem próximo depois do frango, né? No Brasil, o frango é o que tem maior consumo per capita ano, mais de 44 quilos, depois bovino 39 e o suíno 14. Esse é um ponto que ainda as associações vêm trabalhando. Nós precisamos evoluir, né? O peixe é um exemplo positivo com campanhas organizadas. Também estamos numa região produtora de tilápia, muito importante. Se não lembro de números de cabeça, mas a piscicultura vem aumentando o consumo. E o suíno está estabilizado em 14 e poucos quilos per capita ano. A gente conseguiu mexer o ponteiro somente 2 quilos nos últimos 10, 12 anos. Então, tem muito espaço ainda para o consumo in natura, né? A gente tem uma cultura ainda de consumo de muitos embutidos ainda derivados da carne suína, né? E quanto mais consumo in natura nós vamos ter uma cadeia mais forte. E eu ressalto a importância de mudança do hábito alimentar nas crianças, né? Esse futuro consumidor, ele está na escola. Então, acho que as ações têm que ser direcionadas para esse público, juntamente com a dona de casa, para a mudança do hábito alimentar, porque nós temos uma proteína de excelente qualidade e competitividade, que é a carne suína.
Então, aumentando a produção, vai haver espaço para o consumo, tanto interno como externo também. André Buzato, doutor, obrigado pela participação aqui.
Eu que agradeço, viu? Um ótimo dia a todos.
Conversamos com André Buzato, médico veterinário, falando um pouquinho mais sobre a suinocultura, que vive um bom momento. 10 horas e 20 minutos, nós vamos ao intervalo.